pedimos a duas entidades, à Agência Europeia para as Necessidades Educativas e para a Inclusão e à OCDE na avaliação do projeto Strength Through Diversity. Destas duas avaliações resultou um conjunto de recomendações, duas delas muito robustas sobre necessidades de formação, necessidades de revisão da própria organização escolar para que toda a escola seja um espaço de inclusão e a necessidade de formação também dirigida às metodologias específicas em sala de aula. Essa formação foi desenvolvida ao longo destes últimos meses e está a começar no terreno agora mesmo, neste mês, já houve as primeiras sessões. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Continua no uso da palavra a Sra. Deputada Carla Castro.
Eu vou notar formação, reformulação escolar e metodologias efetivas. Isto é mesmo um tema bastante urgente. Um último ponto, burocracia. Também aqui a Iniciativa Liberal defende a desburocratização e, sobretudo, o foco no essencial. Os professores têm que estar focados em lecionar, em estar com as crianças e os jovens todo o tempo possível na recuperação de aprendizagens e, obviamente, o seu tempo próprio, até para a própria formação. Sabemos que o Sr. Ministro, ainda como Secretário de Estado, também tinha preocupações em relação a este tema. A questão é ações concretas. E nas ações concretas em que lhe peço, nomeadamente para este ano letivo, o que é que já foi feito e o que é que está a ser feito, previsto para estes próximos tempos, sendo que não queria respostas, por favor, ou de grupos de trabalho ou de digitalização, porque a digitalização para os professores, preencher um papel ou preencher num ecrã é diferente em método de trabalho e tem impacto noutros serviços, mas para o professor não liberta tempo. E, portanto, se nós queremos os professores efetivamente focados na sua tarefa essencial, libertar de burocracia é essencial. Gostava de respostas concretas a este nível, por favor.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro da Educação, João Costa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou usar os meus 39 segundos, dada a falta de tolerância do Sr. Presidente. Queria responder o seguinte. Na próxima semana, o Sr. Secretário de Estado vai iniciar um conjunto de reuniões com escolas, com coordenadores, diretores de turma, com diretores de turma, para, de facto, identificar redundâncias, tarefas que não se traduzem em nada positivo ou útil para a atividade pedagógica dos professores, para começarmos a fazer este levantamento e, efetivamente, reduzir a burocracia nas escolas. E concordo consigo, não estamos a falar de uma substituição de um papel por uma plataforma, mas sim de eliminação de tarefas inúteis.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Passamos agora para um novo grupo parlamentar, o grupo parlamentar do PCP, e para interpelar o Sr. Ministro, tem a palavra o Sr. Deputado Alfredo Maia.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, Sr. Ministro da Educação. Um mês após o início do ano escolar, mais de 38 mil alunos continuam sem professor a pelo menos uma disciplina. Que se saiba, o Governo não criou medidas para a atração e fixação de professores nas regiões onde fazem falta. E o PS, apoiado aliás pelo PSD, chumbou um conjunto de propostas aqui apresentadas pelo PCP, destinadas a apoiar professores e técnicos especializados deslocados, designadamente em termos de transportes e alojamento. Confirma-se o cenário de agravamento da falta de professores. Até ao final deste mês, Sr. Ministro, 1.902 docentes deverão aposentar-se. Em novembro, deverão ser mais 205, o que totaliza 2.107 novos aposentados. Se em dezembro saírem na ordem das duas centenas, neste ano, aposentar-se-ão mais de 2.300 professores. O maior número depois do ano 2013, quando deixaram a atividade 4.628. E já agora, Sr. Ministro, no próximo ano, este número poderá ultrapassar os 3.000. Por outro lado, continua sem solução a colocação de 3.000 professores com doença incapacitante ou portadores de deficiência que se encontravam em regime de mobilidade por doença. Quanto a estes, confirma-se a impossibilidade de avaliação casuística, e a expressão não é nossa, é do Sr. Ministro, de cada situação, ao contrário do que Vossa Excelência prometeu. Caso para perguntar, quando vão ser respeitados os direitos à saúde e ao trabalho destes professores? A formação de professores continua insuficiente. Se tivermos em conta que o número de jovens que ingressou nos cursos de formação de docentes é de cerca de metade dos que se aposentarão neste ano, o cenário próximo é mesmo muito preocupante. Por outro lado, o sistema continua a não oferecer uma carreira e retribuições atrativas, nem mesmo condições de trabalho. Algumas perguntas se impõem, Sr. Ministro. Para quando a vinculação extraordinária de todos os docentes com 3 ou mais anos de serviço? Para quando a alteração da norma de travão no sentido do ingresso nos quadros e na carreira dos docentes que prefaçam 3 anos de serviço? Para quando o respeito pelo horário de trabalho do professor, clarificando-se o que é a componente não letiva? Quando é que o Governo vai respeitar a Lei 46/2021 e permitir que os professores de técnicas artísticas em situação de precariedade possam ser vinculados? Identificam-se também sérias dificuldades na recuperação de aprendizagens prejudicadas pelo período de pandemia. É necessário ouvir quem está nas escolas. São necessários mais professores e outros profissionais e mais meios didáticos. Impõe-se a redução, de facto, do número de alunos por turma. Destacamos, por outro lado, a importância do acompanhamento psicológico das crianças, em termos essencialmente da intervenção no campo da saúde mental das crianças afetadas pela pandemia. O PCP insiste na necessidade da abertura de um processo de negociação coletiva visando a criação de uma carreira própria, a de psicólogo escolar, em relação à qual o nosso partido apresentou já um projeto de lei prevendo o respectivo conteúdo funcional. O PCP insiste também na necessidade de resolver a inaceitável precariedade dos técnicos especializados, incluindo psicólogos, assistentes sociais e até técnicos em funções letivas, que se encontram nas escolas e dos quais elas necessitam, integrando-os em carreiras apropriadas. Já agora, uma parte a propósito de um tema aqui suscitado, relativamente à importância dos técnicos superiores, incluindo os psicólogos, na mediação das relações interpessoais e na prevenção da violência nas escolas. E, por enquanto, disse, bom, suponho que tenho tempo mais um tópico, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, Vossa Excelência tem neste momento 5 segundos.
Bom, então, eu continuo um tópico apenas. Também sobre esta matéria, o PCP apresentou uma proposta de resolução com vista à criação de novos grupos de recrutamento nas áreas disciplinares a que respondam funções de docência por técnicos especializados e à abertura de concursos para vinculação.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro da Educação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado, indo diretamente às questões relevantes que colocou. Queria esclarecer que, quando falamos de medidas também para a atratividade nos territórios mais carenciados, tinha havido o nosso compromisso de, quando não existem candidatos para horários incompletos, nós fazermos a majoração desses horários para horários completos. Tínhamos comprometido em fazer essa majoração para as regiões de Lisboa e do Algarve e para os grupos de recrutamento mais com maiores dificuldades de colocação. Acabámos por fazer para todas as regiões do país e para todos os grupos de recrutamento. Isto levou a que tenhamos majorado 647 horários desde o final de agosto em todos os grupos de recrutamento e em todo o continente, e destes 647 horários completados, majorados, foram ocupados 543, ou seja, como eu disse na intervenção inicial, 543 horários que teriam ficado sem professor e que estão neste momento estão neste momento ocupados. Recordo também, e confirmo, pediu para confirmar, que do resultado da mobilidade por doença, de facto tinha havido uma indicação nossa que poderíamos fazer análises casuísticas de requerimentos que entrassem. A legalidade dessa avaliação foi posta em causa pelo Secretário-Geral da FENPROF, aqui na Assembleia da República, e isso levou-nos a que disse que isso seria feito às margens da lei, e isso levou-nos a procurar a robustez jurídica, pedindo um parecer à Jurisap, que nos disse categoricamente que essa análise não teria enquadramento legal. Vale a pena, contudo, dizer que, ao contrário do que acontecia com a mobilidade por doença, no modelo antigo, situações que ocorram já depois do início do ano letivo de incapacidade podem entrar em qualquer momento do ano, e já temos alguns casos em que isso aconteceu. Queria, a propósito das questões que levanta sobre as carreiras, reafirmar aquilo que está também no Orçamento de Estado, ou seja, que há um compromisso para o próximo Orçamento de Estado neste processo negocial sobre o recrutamento e colocação de professores, de começarmos por fazer uma aferição rigorosa das necessidades permanentes do sistema, para termos mais vinculação direta em quadros de escola, sem passar por quadros de zona pedagógica, pela redução da dimensão dos quadros de zona pedagógica e por ter a vinculação extraordinária de professores, vários momentos de vinculação extraordinária ao longo da legislatura. Aproveito também para informar, na sequência da pergunta do Sr. Deputado, que estamos já a preparar a possibilidade de vinculação dos técnicos das áreas artísticas, em particular das duas escolas artísticas que lecionam artes visuais, a António Arroio e a Soares dos Reis no Porto, e essa é uma situação que já estamos a preparar para, diria, fazer finalmente regularizar a situação destes profissionais. Finalmente, também, como é sabido, no acordo com a Associação Nacional de Municípios Portugueses, está previsto um olhar para o pessoal não docente das escolas, e é nesse contexto que estamos a iniciar um trabalho sobre a vinculação e estabilização dos técnicos especializados que estão nas escolas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Passamos agora ao grupo parlamentar seguinte, concretamente o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, e para interpelar o Sr. Ministro tem a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, já foi aqui referido que o orçamento para 2023 traz uma diminuição, como lhe vou chamar já um corte, de 7,6% no orçamento da educação. Esses 7,6% correspondem a mais ou menos 569 milhões de euros. O Sr. Ministro disse aqui que esse dinheiro não desapareceu, ele chega às escolas por via do Fundo de Descentralização. Ora, acontece que o Fundo de Descentralização tem mais 372 milhões de euros este ano. Ou seja, aquilo que sai de um lado é menos do que aquilo que entra do outro lado. Aquilo que eu lhe queria perguntar é quanto do acréscimo do Fundo de Descentralização do Orçamento de 2023 é destinado à educação e, no caso de haver uma diferença e destas contas não estarem certas, quais são as contas de facto do que sai do Ministério da Educação e do que entra no Fundo de Descentralização?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro da Educação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Então, ainda números muito concretos. O Orçamento de Estado para a Educação, no Programa Específico da Educação, tem 6.933 milhões de euros. O Fundo da Descentralização tem, na área específica da Educação, 1.091 milhões de euros, o que dá um resultado final, quando agregamos ao Programa da Educação a verba dedicada à educação no Fundo da Descentralização, um orçamento global para a educação de 7.952 milhões de euros, o valor mais alto da última década e que corresponde a esta variação acumulada de um reforço de 44,1%